Bom dia, Olga. Bom dia aos amigos da CBN. É um prazer estar aqui contigo, né? Que é uma gigante da comunicação social, não só no Paraná, mas no Brasil, né?
Doutor Márcio, o que é isso? Quanto livro... Aliás, Rejane, beijo pra tu, menina. Rejane é a esposa do doutor Márcio, escritora maravilhosa. Ai, o livro do Duran. Isso aqui também... Isso aqui o cascavelense deveria, quem gosta de automobilismo, deveria ler. A Curva do Tempo. Isso aqui a Rejane escreveu, fala sobre o Autódromo de Cascavel.
Toda a história da criação, né?
Que, aliás, o autódromo é conhecido no Brasil inteiro, né? E até fora
Eu
do Brasil.
Até fora do Brasil,
é,
né?
É.
O projeto inicial do Belks, que leva o nome do autódromo, era construir um parque para as famílias da região, um parque temático, com um local assim, de turismo,
olha,
de encontro, de lazer internacional. É um projeto maravilhoso. Quem sabe um dia
Quem
esse
sabe
projeto
um
vai
dia.
Acontecer.
E aqui a última revista, Aldeia Vitality, para quem quer mais da vida. Aliás, tenho ouvido falar muito dele. Aqui está a revista Aldeia, de qual a Rejane também é editora. Você também escreve aqui, você é revisor
dela,
né?
Eu sou revisor de texto. A Aldeia acabou de receber agora o 31º prêmio.
Maravilha.
A revista mais premiada do Paraná.
Aliás, a Rejane e a equipe são super premiados. O doutor Márcio Couto é um escritor maravilhoso, é um médico extraordinário, cardiologista, mas não é só cardiologista, né, doutor?
É, foi interessante a minha história, são 40 anos,
uh-huh.
Né? E os primeiros 9 anos eu morei no Pantanal, Mato Grosso do Sul, e lá...
Aliás, dá um segura, já estamos agendando para o dia 2 de julho, já agendamos, né?
Certo.
O doutor Márcio vem aqui só para falar de Pantanal, porque você conviveu com toda essa galera
toda
lá,
a história,
né?
Do Pantanal. Tive o prazer de conviver com o Almir Sater, os letristas do Almir, né? Toda a história deles, famoso Trem da Morte,
conhece.
Que saía em Bauru, atravessava o Pantanal e ia até Bolívia.
E conhece aquela região?
Sim, morei naquela região. E falar dos índios Terena, que são os grandes senhores do Pantanal, que infelizmente a novela não está abordando.
Pois é, a novela, quando você me fala dos terenos, poderiam ter abordado a questão indígena ali,
talvez,
né?
Talvez seja mais complexo, né?
Bom, não, sem dúvida.
Mas seria fantástico. O Velho do Rio seria um índio terena, se for analisado.
É, seria.
Foi de um índio que tiraram, né, a ideia desse personagem, o Velho do Rio, que é um dos mais fantásticos.
Você, né? Já sabe, coloca na sua agenda aí também. Dia 2 de julho ele vem aqui para falar de outras coisas. Que não de saúde, mas quando o doutor Márcio chegou aqui, ele falou, você sabe com quanto, a gente começou a falar de memória, né? Com quantos anos a gente começa...
35 anos já começa a falhar a memória, é o máximo, o auge, né? Por isso que a gente deve aproveitar o tempo, a juventude,
gente,
e, né,
35.
E estuda 35, aos 55 em média a queda maior. Há fatores genéticos também, o dia a dia das pessoas, né?
Mas vamos voltar. Cardiologista, o que mais?
Então eu tive no Pantanal e fazia de tudo. Era médico clínico, né? Atendia também pela FUNAI, os índios.
Foi parteiro.
Parteiro, obstetra. Ganhei até a carteirinha da Sociedade de Obstetrícia do Estado. 2.000 partos.
Nossa.
Entre cesárea e parto nesses 9 anos. Que eu era o coringa, eu era o que ajudava os colegas na cesárea. Era o plantonista, que eu era o único que não era fazendeiro.
Ah.
Dos 6, 7 médicos que tinha na cidade, sempre. Às vezes 8, às vezes 5. O único que não mexia com gado, né? Que eu acabei lá, por circunstância, eu acabei lá no Pantanal, mas foi muito legal. Casei lá, primeira esposa, 2 filhas nascidas no Pantanal, né? Uma criada na fazenda, inclusive, de familiares, né? Mas depois eu fui para o Rio fazer cardiologia, que o meu sonho sempre era estudar mais, né? A cardiologia, aí entrei no Serviço Público Federal, aí através do Exército, vim para Cascavel. E atendendo, paralelamente, né, ao trabalho no Exército, os hospitais da cidade, comecei a lidar com a terceira idade. O cardiologista, o paciente, acaba ficando seu amigo e vai envelhecendo, e é um idoso em geral que passa a apresentar insuficiência cardíaca, doença coronariana, hipertensão, uhum. E acabei estudando geriatria também, né? E sempre pesquisando, estudando, acabei também fazendo curso de psicanálise. A questão da pele do idoso me chamou a atenção, aí fui estudar estética. Então eu consigo fazer um atendimento assim, global.
Você hoje também se tornou um especialista na pele.
Mais recentemente eu tenho estudado a pele, notadamente a pele do idoso. Né?
Por que resseca tanto a pele da gente?
É a falta de hidratação, né? E o desgaste natural, que nós chamamos de fatores exógenos, que é a exposição ao sol, a pessoa que fuma, ou que bebe ou bebeu, né? Fatores hereditários, e aí fatores internos, ou tem os exógenos, né? E é o contrário de exógenos. Então, seriam os fatores da própria pessoa, da programação genética biológica da pessoa. Então a pele ela vai envelhecer. Uhum. Né? E a pele representa de 7 a 15% do peso da pessoa.
Nossa, é bastante.
É a maior estrutura, o maior órgão. Então é um outro aspecto também interessante.
Vamos falar também disso. Agora, doutor Márcio, o que a gente pode fazer para envelhecer melhor? Porque nós queremos viver mais, nós queremos morrer mais tarde. Agora, não dá para dizer assim, não, porque tem 80 anos, mas está lá no fundo de uma cama, já não anda mais, já não sei o quê. A gente quer chegar aos 70, aos 80, né, se Deus quiser, aos 90, mas andando, ter uma vida bacana. Como é que faz para chegar lá assim?
Tem que ter, 30%, hoje se fala menos, é a genética familiar, dos pais e avós, né? Mas basicamente questões ambientais. Então você tem que se alimentar bem, não em quantidade, em qualidade, sem inventar muita coisa, e aí entra a dica da filosofia, faça o que todo mundo faz. Então, se alimenta, né, no seu local, na sua cidade, da maneira que as pessoas se alimentam. Boa é a questão da água, né, a hidratação. É fundamental para a saúde geral. Dor de cabeça, a maior causa é falta de beber água. Sim. Não é a tensão nervosa. Então, se alimentar bem, beber líquido suficiente, 1,5 litro, 2 litros, pelo menos, né? Dormir bem, ter um planejamento de vida, isso vai evitar ansiedade e depressão, planejar mais ou menos os passos, né? E, então, são dicas simples. Não tem, e se possível, aí a questão da terceira idade, fazer atividade física. Essa atividade física deve ser 3 a 5 vezes na semana, não precisa passar de 1 hora, se possível, ao ar livre, se possível, com pessoas que você gosta. A saúde é física, mental, social, espiritual, né? E também, se possível, com bola. Então, já está estudado a melhor maneira de você sair do estresse. Fazer atividade física, uma temperatura adequada, né? Não se expor muito ao frio. Então, são coisas simples que esse conhecimento está disponível. Então, não tem muito mistério. E outra coisa, ao primeiro sinal de um desconforto...
Qual desconforto?
Você sentir dor que não passa, você não conseguir dormir... carocinhos no corpo, mudança da cor da urina, né? A urina fica quente ou escura, mudança da cor das fezes, as fezes tendendo para o escuro, sinal que está tendo sangramento, diarreia, ou não funcionar o intestino mais do que 2, 3 dias, isso de forma constante. Então, qualquer mudança daquilo que nós chamamos de padrão de normalidade, né? E aí a importância do idoso, da convivência multigeracional, porque o idoso, ele orienta os mais jovens, pela experiência que ele tem, a ter esses cuidados, que nessa correria do dia a dia, que até a gente comentava antes de entrar no ar, né, são tempos de velocidade, de imediatismo, de individualismo. Uma pessoa de mais idade na residência, essa pessoa acaba cuidando, enquanto tiver saúde, ela acaba cuidando dos demais, né? Então, esse conhecimento que os idosos têm, eles vão te alimentar, eles vão te orientar a respeito de dormir, a segurança, né? Uhum. As pessoas às vezes esquecem de cuidar dos básicos, a segurança da casa, ou a segurança própria quando estão à noite, em locais, né, mais isolados. Então, esses cuidados todos. E aí entra a importância da terceira idade, né? Uns cuidando dos outros, né?
Certo.
E é variável a idade que a pessoa vai precisar do cuidado do familiar.
É
70 anos deve consultar acompanhada. 80 anos não deve morar sozinho. Porque não vai jantar, vai esquecer de tomar medicamento. E aos 80 anos, em geral, começa alguma característica de criança, da teimosia da criança. E aos 90, o bebê, muitas vezes, vai para a fralda.
Que coisa, né? O que, que é a nossa vida? Minha querida Vanessa Stenzel, da CBN União da Vitória, os nossos ouvintes aí de União da Vitória, da nossa CBN Vale do Iguaçu, atentos a tudo que o doutor Márcio está falando aqui. Agora são 10 horas e 12, 13 minutos. Você está aí ouvindo, tenho certeza que está... Será que está mais frio lá do que aqui? Vanessa, cadê você? Bom dia!
Olá! Olá, Olga! Muito bom dia para você. Bom dia ao doutor Márcio.
Bom dia.
Olga, aí está mais frio do que aqui. Olha só,
tá,
temperatura por aqui 6 graus, a sensação térmica de 5. Você falava que estava muito mais frio aí. E a gente ficou pensando do lado de cá, nossa, tá muito frio aí em Cascavel. Mas tem sol por aí, né? Aqui
tem
um pouco tímido, não é, Olga? E o que deixa a gente com uma sensação de mais frio por aqui.
Bom,
uma
satisfação,
Olga, estar por aqui mais um sábado. É muito bom quando chega o sábado e poder estar participando e ouvindo você e estarmos juntos.
Doutor Márcio, esta sumidade, esse conhecimento extraordinário para todos nós aqui, você que está conosco pela internet, compartilha a live, traga mais pessoas, porque é um assunto interessante para nós aprendermos mais. Vanessa, estou tomando já uma água aqui, você viu que ele falou, a gente quer envelhecer, eu não me considero velha ainda, mas já estou na terceira idade, você ainda é uma menina. Qual a pergunta que você quer fazer para o Dr. Márcio?
Eu tenho pergunta. Dr. Márcio, muito obrigada por estar participando conosco da programação, inclusive aqui para a região de União da Vitória. Doutor, muitas pessoas associam o envelhecimento à doença. A gente ouve muito sobre isso. Uma espécie de tributo que devemos pagar pelo direito de ficarmos velhos. O senhor diria que isso tem algum fundamento, essa ideia tem fundamento nos dias de hoje?
Não, Vanessa, olha, a partir dos 40 anos, entre 40 e 50 anos, a pessoa já deve procurar se cuidar mais, a gente chama de autocuidado, né? Então ela deve fazer a sua primeira consulta e aí ela vai fazer uma avaliação focando principalmente nas doenças da família, né? As mais comuns na comunidade é hipertensão, pressão alta, acima de 14/9, e diabetes. Diabetes acima de 130, a taxa de glicose, verificada pelo menos 3 vezes. Então, nós temos pacientes, ou clientes, digamos assim, né, na assistência médica, de 92 anos, que acorda de manhã e vai cortar lenha. Né? Então, e já temos pessoas com 60 anos que têm algum problema de saúde. Então, é não deixar que isso complique. Nós sabemos que 60% das pessoas que têm pressão alta não cuidam direito, não tomam medicação. Da mesma forma, diabéticos. Né? A população hoje... Temos 15% de pessoas com diabetes, que é a taxa de açúcar no sangue elevada. Nós sabemos que a maioria também chega um momento, abandona o tratamento ou faz o teste. Para de tomar medicação, né, para ver o que vai acontecer. Então, aí o envelhecimento é mais rápido.
Se não agora, cuidar, né? Como é que a gente faz para não ter diabetes, para não ter pressão alta?
Tá, a diabetes você deve fazer uma alimentação saudável, não deve engordar. Tá? Não deve ficar sedentário, você tem que fazer exercícios. E ao primeiro sinal de diabetes, isso já pode ser, a luzinha pode acender já aos 20 anos de idade, a luz amarela, se você tem o pai ou a mãe diabético. Então já acende luzinha. Você deve evitar bebida, não deve engordar e fazer atividades físicas. Né? Controlar a alimentação. E ao primeiro sinal da diabetes, qual é? Desânimo, começa a urinar demais. Né? Esses são os principais.
Desânimo
e toda hora urinando e toda hora bebendo água, né? E uma sensação de desconforto que às vezes é difícil de descrever. São os primeiros sinais da diabetes e começa a perder peso. Isso jovem.
Certo.
Né? Agora, a pessoa de mais idade pode aparecer diabetes depois de 60 anos, se é excesso de peso e aquilo que eu comentei. E aí tem que iniciar o tratamento, que nem todo diabético, né? Tem diabético de 90 anos que não usa insulina.
Certo.
Então, hoje nós temos vários medicamentos que fazem o controle, né, adequado e as pessoas acabam não fazendo o controle adequado. A pressão alta tem um fator familiar, geralmente entre 45 e 55 anos. O primeiro sinal, às vezes não tem zumbido, não tem tontura, não tem dor de cabeça. Tem que aferir a pressão, tem que verificar a pressão. A gente recomenda que faça isso cada 3 a 6 meses. Se passar de 14/9, já é hipertensão arterial. Também verificado 3 vezes, né? Pessoa sentada, 15 minutos, não pode estar andando, não pode estar correndo. Passou de 14/9, aí cuidado com sal, fazer atividade física. 3 a 6 meses depois não baixou a pressão, entra com medicamentos, são vários medicamentos, e é individualizado. Nós temos 7 até 9 famílias de medicamentos. Então tem os genéricos, que tem no serviço público, 80% das pessoas são atendidas no serviço público, né? E temos essas famílias de remédios mais atualizadas, que são remédios que aí tem que pagar remédios mais caros. Então, tem pessoas que não conseguem. Com 4 ou 5 medicamentos genéricos, que são os do SUS, não conseguem controlar a sua pressão. Então, tem que utilizar os remédios realmente, né, de ponta desses grupos.
E tudo é muito caro, né, doutor Márcio?
Mas, olha, foi pior. Sabe que... Porque popularizou tanto, né? Porque a gente critica muitas vezes, mas sabe que o país enriqueceu. Eu que tive essa experiência de viver em todas as regiões do Brasil... O Nordeste, por exemplo, surpreende. Hoje quem vai no Nordeste se surpreende. Então o país enriqueceu, nós temos ainda, né, muita gente, né, com problemas de, até na questão de alimentação. Então as pessoas conseguem, até com parcelamento, né, conseguem se cuidar.
Você sabe, quando a gente fala de medicamento, né, a pessoa chega... Entrevistas que eu também já fiz na minha vida, a pessoa fala assim, como é que eu vou viver com essa aposentadoria, né?
Agora a pergunta é da Vanessa.
Gasta 300, 400 reais por mês de remédio.
Tem que parcelar, e eu digo, peça ajuda para os filhos.
Exatamente,
né?
Não tem saída.
Nós tratamos do envelhecimento robusto, né? Que foi a pergunta dela. O envelhecimento robusto é isso, dormir bem, se alimentar bem, muita água, e se perguntarem a segunda coisa, água, e a terceira também é água. Isso é fundamental, né? Ainda mais na terceira idade. Esse envelhecimento robusto, disso trata a geriatria.
Uhum. Doutor, eu lhe pergunto aqui, só emendando. A gente encontra com pessoas que dizem, ainda dizem no dia de hoje, fumei a vida inteira, estou com 70, 80 anos, parar agora é uma besteira. E também tem aquelas pessoas, o senhor estava falando sobre hábitos alimentares, que dizem, adotei um comportamento nutricional errado e cheguei agora, não quero mudar os hábitos. Mas, doutor, o quão estes hábitos alterados, estes hábitos como fumar, hábitos alimentares, eles podem melhorar a qualidade de vida?
Olha, já está comprovado, o fumante, ele pode não sentir falta de ar, né? Principalmente a falta de ar. Mas ele, a pesquisa internacional, cada cigarro é 4 minutos de vida a menos. Eu não conheci um fumante, olha que eu atendo 350, 400 pessoas por mês, que não tenha o crescimento do lado direito do coração, que não tenha uma bronquite crônica, que não acorde de manhã com uma secreção, com um catarrinho. Então aumenta a pressão no pulmão pelas mais de 3, 4 mil toxinas do cigarro, o pulmão aumenta de tamanho para poder respirar, aí aumenta o lado direito do coração. Essa pessoa poderia viver mais tempo. É raro você encontrar quem bebe, ou no caso quem fuma, que não tem um prejuízo na sua vida. Ele está perdendo qualidade de vida, né? Eu tive em UTIs aqui na região de Cascavel, fumantes que morreram sentados. Lembro de uma velhinha aqui no Hospital Salete, que ela tinha que dormir segurando a mão de uma enfermeira, até do médico quando estava ali, porque ela, se ela deitasse, ela morria de falta de ar, porque não tinha mais pulmão. O pulmão fica preto, fica duro. Né? Então, realmente, isso aí, se fala até que quem está fumando não está contente, né? E você não vê pessoas muito felizes. Eu saio do consultório todo dia, e na frente do meu consultório tem um hospital, e ali eu vejo as funcionárias, pessoas que vão fumar, atravessam a rua para fumar, e eu vejo aquelas pessoas com o rosto triste. É interessante, né? Então,
não é
saudável.
Uma boa análise.
Não vejo ninguém sorrindo, fumando. Pode até acontecer. Mais ou menos são pessoas quietas, mais introspectivas, né?
Agora, o número de pessoas que deixou de fumar...
Caiu, mas tem lugares, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é campeão.
Isso,
né? Talvez pelo frio,
lá,
né? Se fuma muito ainda, e o próprio chimarrão também, em excesso.
Então, fala do chimarrão, que aqui é uma coisa super tradicional.
O chimarrão...
É prejudicial?
Ele é um alimento.
Eu amo chimarrão.
É um chá. Tem toda uma cultura do chimarrão, da erva mate, né, que veio da Amazônia há milhares de anos, foi trazida pelos índios Guarani, que aí se tornou da natureza, na verdade, ela veio da Amazônia. E é um aspecto cultural, até eu comento que a nossa civilização é a civilização da erva mate. Toda essa região aqui, né, do Paraguai, Argentina, porque é um alimento, traz energia. Inclusive os jesuítas não gostavam que os índios... utilizasse o chimarrão, né? Chamavam de erva do diabo, que a pessoa fica com uma energia, mas aí foi estudado, a erva mate, que era uma árvore de 10, 12 metros, virou um arbusto. Então isso foi pesquisado, foi melhorada a situação. É um alimento, mas em excesso aumenta o ácido úrico, dá dor na junta, forma pedra no rim, envelhece mais cedo, Alzheimer e Parkinson também, se tiver excesso de ácido úrico, por excesso de... utilização do chimarrão.
Olha, então, já tinha ouvido coisas contrárias. Tipo assim,
é fantástico, mas não é...
O chimarrão faz bem.
Não.
Para Alzheimer. Então, pronto. Não. Agora, você viu só o conhecimento que tem o Dr. Márcio, por isso que ele vai voltar para cá. Ele vai voltar. Mas antes, eu quero falar, já que você tocou em Alzheimer e Parkinson. Vamos lá. Ai, temos que mandar beijo aqui. Para o Carlos Frigoto. É Frigoto, né?
Frigoto, lá
de Pato Branco. E o Roberto Marim, que é de Medianeira.
Eles estão lá... grudadinho assistindo o programa. Aliás, assistem todo sábado.
Ah, é?
Não é só aqui na região, você tem...
Que maravilha.
Tem gente te assistindo em todo o Brasil.
Muito obrigada ao Carlos e ao Roberto. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa. E você que está na live, faz favor, faz pergunta, quer fazer pergunta, conta como é que está aí a sua... Eu tenho o Sebastião Bezerra aqui. Ele é de Matina, na Bahia. Isso aí deve estar uma beleza, a temperatura aí, hein, Sebastião? Deve estar uma maravilha. Bom, como é que a gente lida, a gente tem pouco tempo, mas vai dar tempo de falar, sobre o Alzheimer, que é uma tragédia. Me desculpa, eu estou com vários amigos, eu estou morrendo de medo também de ter Alzheimer. O que que a gente faz, hein?
A prevenção, se você tem familiares, né, você tem... 50%, 60% de chance de que venha. Né? Após os 60 anos, o Alzheimer é a demência mais comum. Em geral, são demências mistas. Antigamente, o Alzheimer, feito o diagnóstico, né? E não é a perda da memória, primeiro sinal é a perda da avaliação da distância. Tanto que o idoso com 70 anos, 75, quando ele bate o carro 3 vezes... Ele para de dirigir.
Não, peraí, eu não tenho
noção. Não é a memória.
Eu fico sem noção
da
distância.
Sem noção da distância. Você ainda não consegue você acaba batendo o carro, você tropeça, você cai. Aliás, se você andar 10 metros, se não conseguir andar em 10 metros em linha reta, você já tem que usar uma ajuda, uma bengalinha. Ah. Então são testes que a gente aplica no paciente, perguntando o dia, perguntando onde ele está. Né? O cálculo matemático é a última coisa. Você tem pacientes com Alzheimer grave que eles conseguem somar. A última coisa que é esquecida é os números. É interessante isso, né? Mas então o Alzheimer, o sinal do relógio, olha para o relógio, não consegue ver a hora. Né? Aí depois a memória. Então o espaço, depois a memória, depois as chamadas funções executivas, né? Que são as tarefas do dia a dia, e o autocuidado. Então, Alzheimer ele pode ser leve, moderado ou grave. Hoje temos pacientes com Alzheimer que vivem 20 anos. Então, tem várias técnicas, tem que conviver com os familiares, precisa de alternância do cuidador, que na geriatria nós cuidamos também de quem cuida. E é incrível quando o Alzheimer fica uma pessoa só cuidando, as demências em geral, essa pessoa adoece também.
O que fazer quando a pessoa doente de Alzheimer fica super agressiva?
Tem medicamentos.
Tem?
Isso não é, mas olha, isso não é totalmente normal. Não controlável. Né? Especificamente para Alzheimer, temos 4 grupos de medicamentos. Então tem que ajustar. Hoje a pessoa, que antigamente era 6 a 8 anos o limite do portador de Alzheimer, vai a 20 anos de idade com Alzheimer. Depende muito do cuidado da família, depende muito daquela parte, como a prevenção do Alzheimer, que já tem na família. Controle do açúcar, controle da pressão, atividade física... Atividade física, a terceira coisa seria, depois de 60 anos, atividade física, com esforço, não só atividade doméstica. Tem que caminhar para o coração a partir de 12 minutos de caminhada, que favorece o coração, não na subida, mas no plano. Tem que tomar sol, depois de 12 a 20 minutos de exposição ao sol, a nossa pele começa a fabricar a vitamina D, aliás, que é um hormônio que está em todas as reações. A vitamina D é um hormônio. E precisa de 20 minutos de sol, não precisa o sol quente. 3 a 5 vezes na semana para começar a produzir a vitamina D. E maravilha. Depende do rim e do fígado funcionando para que a vitamina D seja efetiva.
Olha aqui, ó, vitamina D. Mais um livro escrito pelo Dr. Márcio Couto. Onde é que as pessoas encontram todos esses livros seus, pelas suas redes sociais?
Na feirinha do teatro, todo final de semana.
Ah, e para quem não é
com
daqui?
A Regina Esperança. Entra no site do Livrai-nos, projeto Livrai-nos, todos os livros. Inclusive o próximo que vai ser lançado, que não tem a data ainda. Né? Eu tenho essa condição, em função de ser integrante da editora Aldeia, nós podemos lançar livros, né? Então a gente faz todo. Agora mais o foco é biografias e a revista Aldeia. Mas coloca Livrai-nos, projeto Livrai-nos, todos os livros, em qualquer lugar do Brasil.
Cadê a CBN aqui de Vale do Iguaçu? Cadê a nossa querida Vanessa? Vanessa! O doutor Márcio está indo embora aqui.
Estou
tá
aqui.
Ah, tá aí. Você me dá tchau para ele.
Eu gostaria de fazer só uma última pergunta. Eu sei que a gente já está quase no repórter.
Já estouramos, mas... Grita,
doutor,
grita.
Doutor, é uma pergunta bem simples. Doutor, muitas pessoas falam sobre a pílula da juventude. O que é que poderiam deixar as pessoas aí com a vida mais prolongada, retardar o envelhecimento? Se fosse para o senhor descrever, de repente, em uma palavra, qual seria
o
a
sonho.
Pílula da juventude?
O sonho é a matéria-prima da vida. Tenha objetivo, tenha um sonho. A vida são várias estações. Não se preocupe com a última. Faça seu planejamento, tenha seus projetos, seus sonhos, seja feliz a cada dia com coisas simples, pensando no simples.
Sueli Barros, para a gente encerrar, fumou até os 19 anos, parou, hoje tem 51 anos e está muito bem.
Depois que de bom. 20 anos sem fumar, há uma grande recuperação.
20 anos. E aí, a minha querida Rô, que hoje planta cogumelo, sabe o que ela me disse ontem? Que plantar, lidar com a terra, sonhar, rejuvenesce.
E com água e terra. Com água e terra.
Ai, que prazer.
Toda a evolução do ser humano, nesses 2 milhões, 3 milhões de evolução, atividades manuais, assim que o cérebro desenvolveu.
Muito obrigada por hoje.
Abraço.
Ai, que prazer imenso tê-lo aqui.
Até a próxima.
Volte, doutor, por favor, precisamos dos seus conhecimentos.
É um prazer. Parabéns pelo seu programa. Eu adoro rádio. Meu pai foi comentarista de esporte, de rádio, muitos anos. Né? Eu cresci ouvindo rádio.
Aliás, doutor Márcio Couto é um craque em vários assuntos. Obrigada, doutor.
Obrigado, um abraço.
Até uma próxima. Bom, eu vou para o rápido intervalo. Aqui nós temos também o repórter CBN. Na volta, eu converso com Vrajamani Rocha. Rocha, o menino do tigre. Até já.